bem-vindas ao LambisGoiaCast, o podcast dos piores dates comigo, Pieira. E é sempre incrível hoje com uma sombra maravilhosa, Marcela.
Olá, LambisGoias.
Hoje, esse podcast, além de chique, tá dramático, como sempre.
Ai, meu coração.
Mais um pouquinho mais, porque temos aqui a musa, que fez o disco que define muita coisa nos últimos 2 anos, com um nome certeiro. Ela que tem um cabelo que eu gostaria de ter e que eu estou ansiosa para saber o tanto de date ruim que ela já teve na vida para escrever o Aos Prantos, com tanta exatidão. Bem-vinda, Letrux.
Oi, mulherada maravilhosa. Gente, eu amo esse nome, Lambisgoia.
Cara, não é muito bom?
Lambisgoia.
É gostoso de falar. Lambisgoia.
Eu adoro.
Mexe a língua, né?
Amo.
Eu vi um vídeo seu essa semana que você tá numa bica de água e você tá com a língua. Eu falei, ah, que delícia.
Só falta falar língua. O Lambisgoia naquela hora.
Exato, é.
Ai, gente. Mas me conta, Letrux, como anda esse coração dramático?
Ah, meu coração é muito dramático o tempo inteiro, assim. Eu tenho um namorado, vai fazer já 9 anos, é uma grande loucura. Vem, vai, vamos, dinâmicas, muda, tenta isso, tenta aquilo. Vai fazer 9 anos, eu não consigo acreditar que eu tenho uma relação 9 anos. Eu fico assim, gente, é mentira, olha a cobra, é mentira, só falta... É uma grande festa junina, às vezes, eu acho. E, mas eu sinto que Thiago fica, nossa, como você chora todo dia, Letícia, como você... Ele não reclama, mas ele comenta, e eu fico, baby, a vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou... Mas enrola uma loucura de dar gargalhada, e daqui a pouco, ai, meu Deus, a vida.
Gargalhadas e lágrimas, eu acho que essa é a frase da minha vida.
Não, eu choro rindo o tempo todo,
essa música,
gente,
do Caetano fala isso, né? É...
Sim.
É Eclipse Oculto, que fala gargalhadas e lágrimas. Eu também sou muito assim, então eu sempre fui dramática desde nova, meus pais falam, eu tenho algumas lembranças, então não é uma coisa que, ai, do nada eu resolvi. A gente é o que a gente é, entendeu?
Exato.
O que te torna quem tu és. Eu já era dramatiquinha, me tornei dramaticona, não tem como fugir, tem como se analisar e tal, mas
claro,
fugir não tem como.
Não, gente.
A gente toma um Rivotril às vezes, pra dar uma acalmada, entendeu?
Claro. Não, afinal, mas a minha lua em sociedade, né, gente? Às vezes a sociedade não está pronta pro nosso drama.
Não, não tá. Eu tenho a lua em câncer. É um inferno. Eu choro, assim. Eu tenho uma amiga com a Pieira que chama Carla. Uma vez a gente tava conversando, assim. Eu, ai, porque eu já chorei na balada. Ela, você chorou? De lágrimas? Eu fui, e uma capricorniana, né? Ela não entendia. Chegou no final da noite, quem estava chorando em posição fetal?
Mas, olha, eu sou uma capricorniana bem fajuta, sabia? Choro todo dia, é vídeo de gatinho, choro, é vídeo de gente superando alguma coisa, meu Deus, superações, superações eu não posso.
Não, eu sou virgem com capricórnio e eu choro, gente,
todo
uma
dia,
vez ao dia.
É também, sabe? Então, eu acho que eu sou, essa coisa da astrologia também é muito gaveta, porque eu sou uma capricorniana chorona, dramática. Claro, chega uma hora que eu arrumo minhas merdas, né? Get my shit together, eu recolho minhas merdas. Eu acho que realmente, nesse aspecto, eu acho que eu consigo recolher as merdas pelo caminho e seguir. Mas eu não, eu choro. Choro, 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 faço drama.
Mas como capricorniano, você chora no amor? Assim, tem um drama? Sabe aquela pessoa, novela mexicana?
Ela
você
tá
já
fazendo
chorou
aqui
assim?
Uma pesquisa por causa dos boys capricornianos dela. Tá, eu queria só assim,
não,
o que
é.
Ela tá fazendo não, com você, não é sobre você, é sobre ela.
Mas sabe o que é engraçado? Eu nunca me relacionei com o meu signo, nunca. Homem ou mulher,
graças
não
a Deus,
porque eu tenho uma coisa, já sou eu, já de cabra, já basta eu, entendeu? Não dá.
Exatamente.
Não dá pra repetir nosso signo, fica a dica,
não,
gente.
Não dá mesmo, gente, virginiano
não,
pra
terra,
mim.
Terra não, só touro, é ótimo. Não, então tá, então vamos mudar a pergunta. Você já se humilhou por amor? Porque você é uma mulher forte, você é uma pessoa assim, dada, amorosa. Mas você já se humilhou? Porque eu acho que se humilhar por amor é construir caráter. Eu tenho essa teoria.
Já me ajoelhei no chão, umas coisas assim.
Mentira, esse metro 1,80.
1,85 me ajoelhei. me ajoelhei pra pedir desculpa, porque a coisa tava ali, degringolou pra um lugar esquisito, e eu falei, me desculpa. E era tão me desculpa era tão real, que eu pensei, que gesto eu posso fazer pra... para melhorar, entre aspas, porque piorou, na verdade. Eu queria que o perdão fosse tão grande que eu pensei, cara, acho que eu vou me dobrar. E aí eu me dobrei, né? Me ajoelhei naquela situação e a pessoa começou a rir. Porque eu acho que é tão inesperado, né? Você tá ali no meio de uma DR e de repente alguém ajoelha, uma coisa esquisita, né? É uma coisa meio doida.
Cara, não, o ajoelhar eu acho que eu nunca passei.
Ajoelhar é foda, né? Não, ajoelhar é super esquisito. Mas
mas já ajoelharam pra mim e eu achei esquisito. Agora que
você riu, me riram de mim.
Cara,
você...
eu tenho uma coisa que eu tenho vergonha alheia. Mas assim, é muito grande, assim. Tipo, muito grande. Eu detesto coisas em público e tal. E aí isso aconteceu em público. E aí,
no que a pessoa
ajoelhou, eu catei pela camiseta, assim, e levantei. Assim, eu falei, você não, fica aqui. Já desculpei. Tá tudo bem.
Em público eu não faria. Eu fiz assim, numa situação a dois. Em público eu acho que eu teria um pouquinho de vergonha alheia, a vergonha própria, né? Eu acho que eu não faria. Mas num lugar a dois eu fiz. Não me arrependo, porque a situação ficou tão ridícula e cômica que a briga sumiu.
Isso.
Então foi um gesto genuíno de perdão, mas ao mesmo tempo se transformou numa gargalhada tão hilária, do tipo, ai que ridículo, olha o que você tá fazendo.
A briga
A briga sumiu, entendeu? Foi.
Não,
você
sabe
certo.
Que eu sou meio louca, assim, e eu tô com uma mania.
Meu Deus.
Né? Depois dessa pandemia, eu tô pegando muita gente. Mas às vezes eu me apaixono. E eu me apaixono
Acontece.
Muito. Me apaixono toda semana. Eu tô ajoelhando pras pessoas e pedindo namoro. Não que eu queira namorar, eu só tô querendo fazer, ter uma emoção. Aí a pessoa vira e fala: o que, que você tá fazendo? Por favor, namora comigo.
Isso em público, tá?
Em público. Ninguém nunca aceitou, obviamente. Agradeço, porque eu não sei o que fazer com um namorado hoje em dia.
Gente.
Mas essa coisa teatral, a gente não sente muita vergonha,
eu
né?
Eu pedi, o Thiago, meu atual romance, eu pedi ele em namoro e ele falou, calma. A gente tava ficando há um tempo, já tava super apaixonada. Mas ele ainda tava enrolado, questões. Só que eu já tava assim, cara, esse é o cara, essa é a pessoa. E eu falei, quer namorar? Aí eu levei ele no lugar que a gente se beijou a primeira vez. Olha que ridículo.
Ai, que romântica.
Sentamos no banco do primeiro beijo, ali na lagoa, não sei o quê. E eu olhei no olho e falei, quer namorar comigo? E ele, calma. Me fudi. Aí cara. Veio o Réveillon, veio o Carnaval. A gente se perdeu muito. A gente demorou um ano. Porque você acha que a sua vida... Você acha que você vai conhecer alguém em um mês? Você vai namorar? Gente, não funciona assim. Não temam aquele crush de um ano. A gente foi ficando e se amava e não sei o quê. E ficava com outras pessoas. E ele voltava com a ex e eu pegava não sei quem. Mas depois de um ano, a gente se olhou e falou, cara...
O que, que a gente tá fazendo,
né?
Tá aqui!
Cara,
mas eu tomei esse calma, galera.
Então é isso, gente. A gente até vai antecipar o momento de fé. Se o gatinho te falou... Porque a gente tem, às vezes, aqui, de repente, um momento de fé acontece no meio do lambisgoia. Que é uma história trágica, que aí, de repente, ó, tem ali o momento que... Edir Macedo pede pra colocar ali o copinho em cima do Spotify pra abençoar as lambisgoias, entendeu?
Acho que esse minha história é um momento de fé, né?
É um momento de fé
totalmente.
Porque, gente, eu sou a pessoa que eu me enrolo com as pessoas anos, assim. Esse podcast inteiro, sabe? Porque, assim, não é que eu conto uma história, peguei um cara semana passada. Então, eu fico com um cara há 5 anos. Então, tem um meu ex de 10 anos que vai.
Caramba.
É assim, a minha vida amorosa era assim. Agora a gente me livrei de todo mundo. Ano passado... Eu dei um basta em absolutamente todo mundo.
Isso é importante.
Eu falei assim, gente, chega.
Meu outro ex, aí quando a gente terminou, a gente nunca mais deu um beijo. E eu cheguei a me humilhar.
Olha.
Lembrei de outra humilhação. Porque a gente... lembrei de outra humilhação. Eu tinha uma banda com o Lucas, né? Chamava Letúcia a banda. E aí a gente terminou e tinha uma viagem pra Europa, pra Portugal com a banda. Uma merda trabalhar com a pessoa amada, que aí você termina...
Nossa.
E tem show. Só que a gente foi bem adulta.
Climão.
Não,
noite
climão.
De climão.
Noite de
climão.
Mas
climão.
Ainda não era, mas já era. Não era
mas
era.
A noite aí, de climão nasceu por causa disso.
Nasceu ali. E aí eu lembro que o Lucas foi super adulto. Ele era uma pessoa analisada que tomou alta. Imagina alguém tomar alta, gente.
Nunca
e aí ele falou
dizer.
Assim, Letícia, a gente tá indo pra Portugal tocar. Mas acho que seria bom, assim, em respeito, a gente não, né, não ficar com ninguém. Eu falei, concordo, tava muito recente. Então imagina, verão europeu, minha primeira vez na Europa.
Meu Deus, italianos gatíssimos.
A gente tava em
mulheres maravilhosas.
Eu amo que a Martiela já foi loja, italianos gatíssimos. A gente tava em Portugal.
Eu crio cenários.
Vários brasileiros, mas tudo bem. Tinha uma galera super bonita, verão, não sei o quê. E a gente realmente, a gente foi... Imagina você fazendo show, sempre rola, a pessoa te paquera, aí acaba o show,
opa,
menina,
aqui,
parabéns.
Aqui, ó, tudo fã de músico. A gente
zero.
Sabe.
Zero.
Já foi,
gente, eu sei, eu vejo os memes de Martiela sempre bem. Ela sempre cai
desculpa.
No papo, sempre cai no papo de músico de carioca, né?
É.
E aí a gente lá e tal, e a gente foi super adulto. Eu lembro que eu pensei, legal, assim, porque a gente estava muito recém-separado, sabe? Então a gente não pegou ninguém e tal, não sei o quê. Só que um dia eu falei assim, pô, Caslu, chamo ele de Caslu, Lucas. Cara, vamos transar.
Pelo amor de Deus, verão.
Verão. A gente tá aqui, entendeu? A gente não pode ficar com ninguém. Respeito aí a história. Então vamos respeitar. E ele falou, Letícia, não. E aí eu falei, ai, que torta na
gente,
cara,
gente, que pessoa
né?
analisada. Eu tô
em quatro planetas em touro.
Ah,
quatro planetas em touro.
Terra. Tá vendo?
Um homem muito assim, falei, falou. Maravilhoso, amigo, querido. A gente, nossa, eu acho muito surreal também. Surreal ter um relacionamento de 9 anos, surreal ser amiga do meu ex de 5 anos e meio.
Né?
Mas não foi fácil.
Não.
Muitas humilhações no caminho, 1 ano sem se falar, tudo. As pessoas acham que vocês são muito brothers. Eu falo, cara, mas a história não é assim. Terminou, virou amigo. A gente passou 1 ano sem se falar.
Mas a distância é importante, né?
Muito importante. Aí eu fui fazer a cura do karma. Eu sou tão louca que eu falei, ih, tem que curar. Aí eu fui fazer Magnify Healing.
Amo.
Aí eu vi que meu karma tava errado, eu caí no chão, foi uma grande loucura, porque todo mundo acha que na outra vida fez uma coisa legal. Eu com certeza fui assassina, estuporadora, uma coisa horrorosa, eu tenho certeza, porque eu fiz uma coisa horrível na outra vida.
Não, eu tenho certeza que eu destruí famílias.
É uma coisa, não, eu...
Por isso que eu não dou certo no amor.
Eu acho que eu fui monstro mesmo, assim, monstro, eu fiz uma coisa ruim, pesando, chillout com esse papo, mas aí, enfim, aí eu falei, Lucas, a gente tem que fazer a cura do nosso karma, mais uma humilhação, mas também ele foi, ele é tão querido.
Ah, ele foi.
Aí ele foi, aí já fiz a cura do karma também com o atual, eu fico...
Ai, amei isso!
Tem que entrar na
por
relação.
Isso, 9 anos.
Entrou na relação, tem que ir lá no Magnify Healing curar o karma.
Olha,
porque tem
nossa, eu vou pedir esse telefone aí.
Eu acho que todo mundo tem que fazer análise, eu acredito muito na ciência, na análise, mas eu também sou ali. Então, é uma mistura de droga e salada o tempo inteiro, entendeu?
Ah, eu
então,
também.
Vamos aqui na... Então, pra namorar, tem que fazer análise. Pra namorar, tem que também ter algum acesso espiritual. Não pode achar que a vida é só isso.
Nossa, por favor. Não, não é.
E eu gosto muito de quem, às vezes, não acredita, mas tem a curiosidade. A curiosidade, pra mim, já é tão gostosa.
Já move mundos, a curiosidade.
Porque, cara, fica
mundos.
Perguntando,
é tudo.
Não sei o quê, quer saber... E o que isso significa o quê? Essa pedrinha significa o quê? Esse colar, isso aqui, não sei o que, eu adoro. Eu acho sempre uma delícia. Gente, mas assim, acho que a gente pode falar de essa coisa de ser amiga de ex, né? Como que você encara isso, assim?
Olha, tipo... é muito impressionante, assim. O Lucas é meu ex e o Thiago é meu atual. A gente foi na pandemia, na casa do Lucas, na Serra, umas 3 vezes.
Ah, que delícia.
Fizemos live os 3. As pessoas ficavam, como você consegue? Eu falo, com muito... com muito abraço a cada dinâmica. Se a dinâmica era de ódio, era de ódio. Não fica disfarçando ódio.
Uhum.
Se a dinâmica era de luto, abraço o luto.
Cara, e é
eu
muito
acho
importante.
Que eu soube abraçar tudo que eu senti pelo Lucas, ódio, raiva, ciúme, não sei o quê, eu vivi aquilo. Então eu acho que a gente. Aí uma hora, 1 ano depois sem se falar. Você tem a curiosidade de falar, e aí, como é que tá a sua mãe?
Cara, e alguém que fez parte da sua vida por 5 anos, né, cara? Todo dia ali, dividindo tudo, não dá
para
simplesmente apagar.
E para além da coisa romântica, eu comecei a ser cantora com o Lucas. Então, essa coisa ficou muito forte. A gente tem uma troca musical muito boa. Lucas e Thiago tocam violão, ficam lá uma hora, eu até saio. Eu falo, isso, de bode.
Tô atrapalhando.
É claro que Titi... Eu sei sempre namorei stellium. Stellium é quando uma pessoa tem mais de 3 planetas, né, no mesmo signo. Lucas é 4 planetas em Touro, o Thiago tem 4 planetas em Sagitário.
E o que, que isso significa, assim, mais ou menos?
Nossa, é aquele signo muito exaltado, né, pra você. Então, Lucas é muito taurino, o Thiago é muito sagitariano. E é ótima essa ordem, porque Sagitário não tem ciúme. Pra vida que eu tenho, de palco, de receber DM, de homem, de mulher, eu namoro a pessoa certa.
Porque e Thiago é músico também?
É músico, mas ele tem outro estudo mais cabeçudo, intelectual, Schoenberg, Adorno, numa grande loucura.
Bom, não vamos pedir pra você, então, uma dica de como não pegar músico, né?
Conselhos, não tem. Ela é o contrário de tudo que a gente pregou todas as duas temporadas. A Letrux vai mudar o conceito desse programa, a gente tá perdida, a gente perdeu a pauta.
Mas sabe o que acontece? Mas eu sou cantora também,
exato,
né?
Eu acho que funciona.
De repente, vocês têm que fazer aula de música, entendeu?
Eu não consigo bater palma no ritmo.
Você não
entende? No parabéns,
fica
eu
difícil,
faço assim, ó. A minha única vocação na música é pegar músico mesmo.
Eu acho que músico nunca me enganou e tal, porque eu também...
Exato.
Você sabe.
Você entra na categoria pra não pegar.
Mas... Não me peguem.
Mas na época de solteira, você paquerava muito, assim? Dava uns perdidos nos caras,
super,
nas meninas?
Super,
assim,
nossa,
tipo...
nossa. Quando eu tô solteira, eu sou solteira, Brasil. Eu acho que eu... É isso. Como eu tava falando, eu abraço as dinâmicas. Eu sou uma pessoa muito situacionista. Eu reclamo e tal, mas assim, eu tô aqui, no fim do mundo, no botequim. Eu vou chorar? Gente, tá no inferno, é a famosa frase, tá no inferno, abraço capeta. Eu sou um pouco assim.
Não, eu sempre falo então... assim, gente, se eu passar blush, vocês me aguentem, entendeu? Vocês não me façam passar blush não. Aí eu vou no boteco da esquina.
Eu amo blush,
e
como boa
causar...
carioca, eu amo blush.
Eu vou causar no boteco da esquina. Então assim, se eu passar meu blush, meu rímel, que depois é um inferno de tirar...
Eu quase não saio, gente, mas quando eu saio... É por isso que eu não saio, porque quando eu saio, eu vou sair. Avisem as ruas, avisem a população.
Avisa a CET pra fechar a rua.
Eu já dei perdido. Eu tinha uma teoria até muito hilária, que algumas amigas até concordam, que eu ficava assim. Se eu ferrava com a vida de alguém, eu pensava assim, que merda, porque da próxima vez vão ferrar com a minha.
Essa é a minha teoria.
Eu tenho isso.
Eu ficava com essa teoria. Eu vou me apaixonar e não vão se apaixonar por mim. Cortava para alguém se apaixonava, eu não me apaixonava. E eu ficava, que ódio, nunca vai bater, nunca vai ser o equilíbrio.
Eu tô nessa da minha vida.
Nossa.
E, tipo assim, será que nunca vai bater? Eu tô 33 anos, não
calma,
bate,
calma, não.
Gente.
Uma hora eu acho que os astros se alinham e alguma magia realmente acontece. Mas eu vivi muitos anos com essa sensação de, meu Deus, por que que eu sempre gosto de alguém que não gosta de mim? Por que que alguém gosta de mim e eu não gosto da pessoa? Aí você dá aquela forçada, né? Quando alguém gosta de você, você fala, vou dar uma chance. Isso nunca dá certo.
Nunca, gente.
Não,
Caio.
A gente não aprende a gostar de ninguém. Isso, assim, pra amizade, pode até ser que, não ia com a cara de fulano e de repente, pô, que legal. Eu tenho isso pra mim, assim, todas as pessoas que eu já me apaixonei na vida foram poucas, assim, de pá! Eu bati o olho e fiz, que porra é essa? Eu senti um, entendeu? Eu senti um troço. Eu não aprendi a gostar das pessoas que eu me apaixonei. Então, eu acho que se você já fala, eu vou tentar aqui, essa pessoa gosta tanto de mim, eu vou tentar. Ai. Eu acho difícil.
E isso é tão cruel com a outra pessoa também.
Pois é.
Eu sempre
você atrasa
acho isso
o rolê alheio, né?
É porque assim, eu sempre penso, cara, o meu maior pesadelo não é rejeição. Se a pessoa fala, cara, não gosto de você, eu sigo em 5 minutos pra vida.
Também. Agora, rejeitada a vida inteira, adolescência inteira, bullying, sou experte.
Descoladíssima nisso.
Também.
Agora, se a pessoa fala, se eu percebo ou se eu acho que a pessoa tá comigo nesse lugar, tentando. Ou por obrigação,
me pegando de dó.
Cara, assim, é o meu pior pesadelo, assim, de tratar em análise, de às vezes a pessoa realmente gosta de mim e eu assim na terapia, mas será que ele não me pediu em casamento por dó? Aí o meu terapeuta tem que falar assim, você tá louca?
Imagina pedir em casamento por dó.
Tadinha dessa garota,
não.
Tão sozinha.
Tão ansiosinha. tadinha, toma aqui um remedinho.
A neurose bate, né? Eu já, só que assim, né? A famosa juventude também com menos responsabilidade afetiva. Eu já peguei gente que eu tentei. E depois, hoje em dia, mais velha, eu, né? Nossa, já rolou com vocês, assim, de trocar e-mail de, ai, agora, com tantos anos, percebo que...
Muito.
Eu já recebi alguns e já pedi desculpa no caminho também. Porque, cara, a galera,
eu
acho
que... Eu penso diariamente em mandar uma mensagem pro meu ex pedindo desculpa por ter terminado por telefone. Inclusive, porque eu acho que eu levo foras por causa disso.
Então faz.
Aquilo que você falou.
Acho que dá pra fazer.
É isso que a Letrux falou, sabe? Tipo assim, você é cuzona com alguém, aí todo mundo vai ser. Só que o meu karma não passa, é eterno. Continua
Nossa,
rolando.
Marcella, faz esse meio de desculpa. Vai que abre uma nova vida pra você.
Eu vou fazer. Anotei
aqui,
eu saber tudo.
Cara, eu recebi alguns e-mails desse, ou mensagem, tipo e-mail, mensagem no Instagram e tal, mas o mais marcante foi, tipo assim, meu primeiro ex-namorado, que foi um relacionamento horrível, super abusivo, em todos os sentidos possíveis. Quando ele descobriu que eu tava namorando de novo, ele me mandou um e-mail, assim, ele me viu no Lollapalooza, de longe, e mandou: vi que você tá com outra pessoa, queria te dizer que você nunca mais vai ser feliz. Porque,
meu Deus.
Assim, gente, era um e-mail horrível, assim.
Ai, que coisa horrorosa.
E eu super abri
que
o e-mail
otário.
Achando que ele ia pedir desculpa. Sabe assim, quando você abre, você fala assim, ah, essa pessoa deve ter se ligado.
Nossa.
Era um e-mail de, tipo assim, umas 6 páginas, assim, imprimisse aquilo, falando o quanto eu ia ser infeliz. Eu parei na metade, né? Falei,
meu
bom,
Deus,
não vou...
Você
respondeu,
horrível.
Nem respondeu.
Cara,
não.
Eu nem respondi, porque ele era um cara que, assim, foi uma história muito pesada, tipo, perseguição depois do término, de, tipo assim, olhar no retrovisor, ele tá ali. Então, eu cortei qualquer tipo de comunicação. Eu só bloqueei o e-mail e tal, e, tipo, não tem mais nenhum acesso a mim. Eu falei, eu não vou responder isso, porque, né, gente, essa pessoa tá falando com o espelho. Porque tem
quando
isso,
eu era
né?
muito, quando, quando eu era muito nova, tipo 24, eu fiquei com um cara mais velho, 40. Eu não gosto muito de pegar gente de diferente idade. Eu não sei, eu não tenho... Assim, todo mundo tem daddy issues, mommy issues. Mas eu não tenho tanto, talvez. Meu pai é legal, minha mãe é legal.
É, eu também não tenho.
Tem defeitos, claro, mas são pessoas próximas, não votaram no Bolsonaro, não sei o quê, então tá tudo bem.
Maravilhoso.
Mas, minha mãe é professora, pai do Banco do Brasil, as coisas funcionaram dentro de algum caos, funcionaram. Então, quando eu... Mas assim, novinha, né, você tenta, vou pegar um cara mais velho. E não foi legal. Um tonzinho muito professor, eu não sou uma mulher, uma pessoa que eu gosto que me digam como faz. Sou capricorniana, eu sou bem independentona, sempre fui. Minha mãe fala que desde criança eu escolhi a roupa e ela tentava e eu falava, não. E aí, deu um ruim tão pesado que esse cara me mandou um e-mail, um dia abri meu e-mail e tava assim, me xingando muito, bonitinha, mas ordinária. E no final ele botava, morre. Ele escreveu, morre.
Meu Deus
morre.
Do céu.
E aí eu pensei assim, gente, o que eu posso escrever pra essa pessoa? E eu escrevi, vou rezar muito por você.
Ai, que educada.
Cara, eu amei, porque assim,
o que
isso
dá pra falar pra uma
você
pessoa?
Você devolve pra pessoa. Olha, isso é seu, não
que
é meu.
O que você ia responder exatamente pra esse seu ex-namorado? Você só podia rezar por ele. Não tem o que fazer,
cara,
sabe?
Foi isso.
Acender uma vela pra sua alma. Não. É a única coisa. Tá. Uma vez na balada, balada, gente, eu juro, foi tipo date de balada. Eu encontrei um cara, fiquei com um cara depois de alguns meses. Esse cara ficou um pouco no meu pé? Ficou. Mas tudo bem. Passou alguns dias, alguns meses, eu peguei um amigo dele. Depois de um tempo, eu encontrei esse primeiro. Aí ele chegou assim pra mim e falou assim, Marcella, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, oi. Eu quero que você se foda. Muito. Aí eu virei e falei assim, na hora eu parei, eu falei assim, mas de coração? Ele me mandou uma dessas de coração? Aí ele falou, de coração. Nossa, aquele de coração acabou comigo. Aí eu fiquei meio desnorteada e saí andando. Assim, porque eu falei, gente,
meu Deus.
Ele mandou de coração. Ele tinha oportunidade de falar, não, não é? Ele falou.
De coração.
De coração.
Mas
nossa,
essa pessoa,
gente,
tem muito problema, entendeu? Pra te parar no meio da balada, só porque você ficou com um amigo, vocês não eram nenhum romance fixo, nenhuma coisa.
Eu
quero que você se foda. Que coisa horrorosa.
Muito.
Né?
Não, tenho muito. Quero que você se foda muito.
Muito. Falta de análise, falta de reza.
Nossa, gente, falta de uns banhos, né?
O espírito sombrio. Mas agora, assim, falando de date, desses negócios, Já teve algum encontro, algum date, assim, muito esquisito? Uma coisa muito bizarra que você consegue lembrar?
Aquela coisa que você olha e fala...
que você olhou e falou, não vai rolar.
Não acredito que estou vivendo isso.
Já tive.
Eu não acredito.
Já tive situações esquisitas. Por exemplo, na minha época, a internet era chat, né, do UOL.
Sim.
Gente, não tinha como mandar foto ainda, sabe?
É verdade.
Então era sempre assim, como você é? E aí você falava e você tinha que acreditar, né?
A força da imaginação. Eu estaria ferrada nessa época.
Gente, aplicativos de paquera, day one.
Nossa, e aí eu fui no show. Ah, e aí, claro, já tinha medo de ser um assassino. Então, todos os locais. Aí eu lembro que ia ter um show da Marisa Monte na praia de Copacabana, isso tem muito tempo. E aí eu encontrei o menino. O menino não era nada do que ele falou que era. Ou então ele era. Só que assim, é a famosa loiro de olhos azuis. Você pode ser horroroso de loiro de olhos azuis. Ele nem era, ele era.
Mas Hollywood te disse que era bonito.
Hollywood, o padrão, o patriarcado, me falou isso. Então, você. E eu lembro que rolou um constrangimento, mas ao mesmo tempo, eu também tive muita humildade em pensar assim: e se ele estiver pensando mesmo de mim?
Ah lá, as minhocas. A minhoca sempre vem, gente. A minhoca. Gente,
eu não, eu não achei que eu era a única pensando aquilo, sabe? Então, eu fiquei super. E aí, mas a gente acabou ficando, né? Jovem. Ah, bebe uma cerveja. Ah, dá beijo.
Ah, tá aqui. Tá, gente, aqui. Um beijo na boca.
Um beijo na boca. É. Mas foi uma situação esquisita. E situação, assim, mais sexo esquisito, rolou a famosa perder a camisinha dentro de você.
Ah, gente!
Ah, e aí, uma situação super delicada, porque eu fiquei desesperada quando eu percebi. E aí, eu fui no banheiro, e aí eu enfiava o dedo, e aí eu tentava puxar, e eu sentia uma coisa esmilinguida lá dentro, e eu não conseguia. E aí, quando eu volto pro quarto, eu tô crente que o rapaz vai... Nossa, né? Aí ele já tá assim, pô, tá passando o Pink Floyd aqui no Multishow. Eu fiquei, meu Deus.
Não, e
você não tá entendendo. Não, e a vontade de dizer, oi, eu posso estar com uma doença, eu posso estar grávida, eu posso estar fodida, você tá o quê? E aí eu vou. Aí eu lembro que eu pedi pra São Longuinho. Eu falei, São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, eu falei, se eu achar a camisinha dos três pulinhos. E aí eu lembro que eu cheguei a me machucar, porque aí, sabe, quando você bota o dedo em você, é uma coisa horrorosa.
E com desespero
aí,
ainda.
Um desespero. Aí eu achei, dei três pulinhos, falei, você vai me levar na farmácia agora pra eu comprar, pelo dia seguinte. Fiz exame, eu sou muito, né, ascendente virgem. Virgem, quem tem virgem é hipocondríaco.
Uhum.
E eu sou muito.
Extremamente.
E eu fiquei, aí, tipo assim, eu nunca mais vi. Olha como o Rio de Janeiro é pequeno, e eu nunca mais vi essa pessoa. Quer dizer, ele deve ter visto meu show, louca.
Bom, ele me viu.
Ele me viu.
Fernando, você...
Mas tadinho, se estiver me ouvindo, um beijo. Mas não teve clima, entendeu? Não teve.
Cara, e assim,
e foi a primeira vez.
Você não vai entrar.
A gente se paquerava, era super fofinho. O primeiro sexo já rolou uma coisa esquisita, entendeu?
Não era pra ser,
não
foi
era,
Deus,
foi.
Em neon. Não vai. Pink Floyd na televisão,
vai.
Sabe?
Eu pedindo pra São Longuinho, me machucando, coisa horrorosa.
Não,
uma
e
coisa
quando
horrorosa.
É alguém que você não conhece, não tem intimidade, assim... Não dá pra você virar e falar, cara, vou abrir minha perna, procura aqui.
Não,
né?
Dá,
não,
não,
exato.
Tem como. Eu não consegui falar, me ajuda.
Ai, procura aqui.
Eu, exato. Não, é isso, exatamente. Quando rolou já com o Titi, meu boy, ajuda e tal. Mas sem intimidade, você, né, vai, ia pro banheiro. Eu ficava sozinha, uma situação horrível. Não, horrível. Date,
uma amiga
date
já
ruim.
Me ligou uma vez, falando assim, amiga, não acho a camisinha do boy. E você não vem pra cá? Eu falei, amiga, você não quer procurar mais um pouquinho? Eu até vou. Mas assim, se você
ela
pudesse...
Achou,
ela achou.
Ela achou. Graças
a Deus. Eu falei, se você pudesse procurar mais um pouquinho, eu agradeceria.
Agradeço. Eu tenho uma grande amiga também, uma das minhas melhores amigas. Ela é sapatão. E aí ela não conseguia botar o B. E aí ela ficou com uma mulher mais velha que falou, não acredito, você sabe, entendeu? Toda uma expertise em buceta e você não sabe botar um OB. E aí era uma atriz famosa, essa mulher mais velha. E ela falou,
nossa,
amiga, sim. Simplesmente, quem me ensinou a botar o AB foi fulana de tal. Eu ficava, quá, quá, quá. Até hoje a gente tem essa piada. Olha, muito quem te ensinou bom. A botar o AB foi, aí dropa o nome da famosa.
Cara, que coisa ótima. Amei, amei.
Amigas, né, mulher, gente? Né, o melhor gente? Date são amigas. Você vê a outra colocar a mão na xoxota da outra.
A relação é só com mulher, gente. É muito melhor, né, gente? Eu todo dia me questiono por que é hétero.
Vocês duas são HTs? Total?
Eu sou bifestiva. Eu falo que eu sou bifestiva. Quando tá todo mundo ali se pegando, eu não tenho muito apego se é homem ou se é mulher. Entendi. Mas, infelizmente, em grande maioria é hétera.
Mais pra HT.
Eu tô numa fase aí, me descobrindo.
Foi com a sua idade que eu acho que eu assumi pra mim. Eu já sabia.
Então, é isso.
Eu já sabia,
tô assumindo pra mim.
Mas eu acho que com a sua idade, eu né, fazendo muita análise e conhecendo mais mulheres e com toda essa última onda do feminismo, eu falei, gente, que loucura é essa?
O que eu tô perdendo tempo, né?
O que tá acontecendo, assim, né? Eu conheci duas pessoas. E aí, eu fico meio que nessa, assim, de entender o que eu sinto por ele, o que eu sinto por ela. Porque é diferente o sentimento, assim.
Total.
O tesão é o mesmo, mas, assim, às vezes você fica… Como é diferente gostar de mulher? Como flui diferente do que é com um homem?
É, eu já me apaixonei por mulher e por homem. Engraçado que você falou que o sentimento… Pra mim, o sentimento, às vezes, pode até ser semelhante, assim. Estar apaixonada é uma sensação que você… Mas a parte do tesão, eu acho que vai para uns outros lugares, assim. Eu sinto…
É uma coisa transcendental, eu acho. É uma coisa
louca.
Menina.
Mas é engraçado, porque, por exemplo, tem uma coisa engraçada. A primeira vez que eu transei com uma mulher, ela também não tinha transado com mulher. E aí, quando eu contei pro meu irmão, ele falou, então, é verdade que mulher chupa melhor? Tipo, os homens héteros.
Meu Deus,
desesperados, né? Desesperados. Uhum. E aí eu falei pro meu irmão, cara, mais ou menos, porque como as duas nunca tinham feito isso, a gente não foi. Ela nem foi a melhor chupada da minha vida, né? Porque ela nunca tinha feito e eu não devo ter sido a dela. Eu falei, calma, também não é assim, né? O meu irmão é desesperado, querendo dicas.
Mas agora, uma dúvida, quando você começou, você também ficava um pouco, ai, será que eu tô fazendo direito? Porque assim, uma coisa é você receber, você sabe ali o desenvolvimento, mas quando você vai fazer, você fala assim, será que eu tô fazendo?
Eu acho e que eu comecei fazendo com o que eu gosto que façam comigo. Eu falei, eu gosto, eu também. Eu gosto assim, então deixa eu ver. E aí a pessoa vai te instruindo, né? Mais aqui, mais rápido, mais devagar, vem, não vem.
Porque é horrível, assim, você tá ali, né, na atividade, aí você olha pra cara da pessoa, a pessoa só assim, né? Você fala, meu Deus!
Será que eu tô fazendo o que os boys fizeram comigo, né?
Será que eu peço uma ajuda? Como que desenvolve?
Ajuda dos universitários.
E seu relacionamento, ele é aberto? Tô fechada, porque assim, já tô te paquerando.
Eu amo. Meu relacionamento, ele passa por dinâmicas. Eu acho que dizer que é aberto ou fechado é muito gaveta também, sabe? Quando você...
Muito estático, né?
Muito estático. Quando você já tá há uma década, você entende que não dá pra ter nomenclaturas, que as nomenclaturas também são fechadas, né?
Total.
Então, eu acho que existem dinâmicas, existe uma abertura total pra viver. Isso, imagina, quando eu percebi que eu tava, é ótimo, né? Quando eu era, eu tava. Eu falei pro Thiago, a primeira pessoa que precisava saber disso era ele.
Uhum.
E a gente já viveu coisas juntos, a gente já viveu coisa três, a gente já viveu coisa separado, eu acho que a gente já teve muita história, mas existe um amor muito maluco de outras vidas.
E parceria, né?
Parceria, a gente é muito hipnotizado no outro, o Thiago é ruivo, sabe?
Ai,
uma coisa.
Ele toca na sua banda, não toca?
Não, imagina, eu já errei.
Não,
eu já fiz isso, já foi.
Novo,
eu aprendi.
Ah.
Não, e ele nem queria. Ele falou, Letícia, imagina, né? Aí ele tem outra busca, ele é zero pop, rock, nada disso. Ele estuda música clássica, umas coisas muito malucas. Então a gente tem. A gente até faz um projeto paralelo que eu tenho, tocando piano, que é ele que toca piano, mas não é a coisa que eu viajo. Imagina, é maravilhoso viajar, ter saudade, aí volta pra cá. Mas eu acho que a gente já teve muitas dinâmicas. A dinâmica do momento está um pouco confusa, porque pós-pandemia também, né? como pegar, como se abrir.
O mundo
como...
abrindo, né?
É,
e você tava gente... tão casulo, né? Tipo,
exato.
Tá muito difícil mesmo. Tá
exato. A gente vai se mudar até no final de março, a gente vai voltar. Porque a gente, no momento, eu tô na casa da minha mãe, ele tá na casa da mãe dele, porque a gente passou um ano e meio a uma cidade que tem a 2 horas e meia do Rio. Aí agora a gente vai... Então a gente, eu passei em dezembro, janeiro, fevereiro, meio sentindo que a gente é namorado e não casado. Porque a gente não se vê todo dia. Aí no final de março a gente vai voltar a casar, porque a gente já era casado. Então a gente tem muitas... E eu acho que... Eu falo muito isso na análise, né? E meus amigos também falam. Acho que você sabe muito criar dinâmicas. Quando eu sinto que a coisa pode dar ruim, eu crio um situacionismo louco que parece que... Ah, vamos aqui renovar, vamos viajar, vamos não sei o quê, vamos se afastar.
Manter o borboletário vivo, né, gente?
É, eu realmente não, eu não sou essa pessoa que fala, ai, tem que dormir como é que fala? Você tem que dormir fazendo as pazes. Não existe isso. A gente dorme. Eu já dormi no outro quarto, ele já dormiu no outro quarto. Isso é uma besteira, sabe? Assim, claro, se eu tiver um infarto, ele tiver um infarto de morrer, eu vou sofrer muito do tipo, caralho, a gente
morre. Ó o drama, eu amo.
Eu vou sofrer pensando.
Eu sou essa pessoa. Eu falo, gente, assim, tudo bem, vamos dormir com o quarto separado, mas você pode dormir com a porta aberta? Só pra gente saber. Caso
exato.
Menina,
porque se ele morrer de infarto, eu acho que ambos vão ficar que merda. A pessoa morreu e eu morri brigada.
Tá, obrigada.
Uma merda. Mas, ai, não, essa regra é muito louca, entendeu? Eu já dormi em quarto separado e ele também já saiu do quarto. E eu acho que isso é bom. Sabe, de alguma maneira você vai porque se, a não ser que as pazes venham de uma maneira natural, alguns momentos eu até live and let die, desculpa, aquele desculpa que você nem sente tanto, mas você pede só porque ficar em paz é maior. Mas tem vezes que eu não quero a paz, eu quero viver essa raiva que eu tô sentindo. Eu quero a guerra, entendeu? Então é horrível.
Lógico.
Mas a guerra também pode te levar a novos tratados.
Exato.
a novas combinações, a novos acordos, né, Putin?
E a gente...
Entendeu? Entendeu? Então, eu acho que a guerra é horrível, uma coisa horrorosa, mas se for para discutir novos acordos, é bom você ter uma briga ali que ninguém morra, mas que se solucione e se chegue em algum lugar.
Não, eu acho que
a gente é mutável, né? A vida é mutável, orgânica, as coisas vão mudando.
Não, e o relacionamento também,
né,
vai ser mutável, né, gente? Também vai mudar, porque você muda, ele muda, vocês estão 9 anos juntos, vocês não
Sim,
são a mesma pessoa do ano 1.
Eu tenho Vênus em Aquário, eu agradeço muito.
Eu agradeço muito. A minha é leão. Então, assim, a pessoa ela precisa me amar muito.
Eu entendi tudo agora. Não, a pessoa não precisa me amar muito. Inclusive, não gosto de muito grude. Eu também não. Eu gosto de pessoas que saibam circular. Eu gosto de trocas mentais.
Eu também.
Eu gosto muito que a pessoa circule, mas em volta de mim.
Apenas. Eu gosto assim. Quer ver, por exemplo, eu gosto... Outro dia eu até pensei, caramba, sempre me apaixono por umas pessoas bonitas, assim. Mas não são bonitas só bonitas. São bonitas com muito intelecto, conteúdo. Porque alguém falou, ah, você sempre gosta de gente bonita. Eu falei, será? Eu falei, nossa, será? Não peguei uns feios, umas feias. Aí falaram, Letícia. Eu falei, verdade. Aí eu lembrei que meu Marte é em Libra. Então falei, faz sentido, tem uma coisa estética e tal, não
Exato.
Sei o quê. Mas a Vênus em Aquário me dá essa sensação também que tem que ter muita troca mental. Quero ficar às 3 horas, blá, 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 falando.
Eu não sou
uma pessoa, bato no olho, pego, agarro e não. Até chegar ao sexo, 3 horas de saliva, blá, 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 blá,
eu
muito
tenho
falar.
Os dois moods.
Eu sou bem falante.
Eu tenho os dois moods. Eu tenho a coisa, pra relacionamento, eu sou essa pessoa. Agora, na balada, gente, alguém me olhou com mais desejo, minha Vênus em Leão fala, vem me comer.
Peguei pouca gente de balada, porque eu sempre fui muito alta, esquisita, não sei o quê. Não chegou muita gente em mim de balada, engraçado.
Ah, não, é impossível.
Não chegou.
Ah, é impossível.
Brasileiro.
Eu tô vendo essa luz não. aqui batendo nesse olho. Gente, a Marcela, ela tá com
uma sombra vermelha que ela tá quase fazendo um coração nos olhos, entendeu?
Não, peguei. Não vou dizer que não peguei, mas não muito. todas as minhas ficadas foram mais oriundas de uma situação que veio do blá, 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 entendeu? Eu sou muito mais, eu consigo conquistar muito mais falando, jogando uma conversa.
Também.
Obrigada, obrigada.
Gente, olha, eu ficaria horas aqui, horas e horas e horas. Marcelo, então, já tá seduzida, não deu nem 40 minutos.
Não, eu já tô com a roupa de tirar. Mas eu só queria fazer um adendo que eu peguei muito feio assim. Porque é papinho bom, aí eu vou tipo, mas ele não é tão feio.
Mas então eu tenho, como assim, agora eu me acho bonita e tal, mas eu tenho passado feia, né? No sentido que eu era zoada de bullying, não sei o quê. Então acho que meu pensamento ainda acho que é feio. Então eu sempre peguei gente no papinho, na lábia, na inteligência, mostrando a poesia, mostrando uma música que a pessoa não conhecia. Sempre foi... assim, nunca...
Chavequeira.
Chavequeira.
Boa chavequeira.
Eu fui muito fora do padrão ali da galera. Era uma coisa de tipo, cara, eu precisava saber olhar a pessoa e falar pra ela que eu queria. E aí depois ia um certo papinho e crau, assim. Tipo, a pessoa nem viu o que tinha acontecido.
A pessoa nem viu. E eu faço a linha engraçadora. Se eu começo a fazer a piada pra pessoa... eu quero ver ela pelada.
É a Vênus em Gêmeos. A Vênus em Gêmeos é engraçadinha.
Eu conquisto ali na piada, no jeitinho, dá uma tirada. Tem uns caras que não têm senso de humor, aí eles me odeiam, porque eles acham que eu tô falando sério.
Ah, mas aí já é um filtro, né? Uma pessoa que não tem... Não. Uma pessoa sem senso de humor, eu já, não consigo. Não dá.
Tem um cara específico em São Paulo que ele só briga comigo, gente. Todo lugar que ele vê, ele briga comigo.
Mas se ela faz uma piada, terrível. Tipo, toque, toque. Aí ele não fala nem quem é, ele já vai toque, toque,
não.
O quê?
Não, foi tipo isso. Na última vez que a gente se viu, eu falei... Ah, eu sei lá, não lembro o que era, mas era tipo assim, ah, te dou duas chances, uma sim e outra sim. Ele, eu não caio em joguinhos. Eu falei, nossa.
Não, era uma piada, cara.
Ai,
era uma
piada, menos, cara. Né? Relaxa, menos.
Não, relaxa.
As pessoas não relaxam.
Gente, ai, eu vou chorar,
foi uma
delícia.
Eu tô aqui, gente, tentando esse gancho pro fim. E tá doendo em mim, não. Esse gancho. Ah, tá doendo no meu coração. Porque, assim, é isso. Já caí no papinho de Letrux com menos de uma hora.
E olha que...
São as duas.
Nossa, e olha que eu ainda nem entendeu. Te mostrei uma música que você não conhece.
Meu Deus do céu. Gente, a gente vai terminar só pra ela fazer isso, tá bom?
Eu vou fazer uma última pergunta. Eu acabei de ver no Instagram dela. Dei muita risada. Que é tudo na DM. O menino falou assim, Letrux, quantas pessoas vocês referem a uma suruba na sua música?
Pois é, porque na música ninguém perguntou por você, eu falo, né? Já tive tudo com você, dois filhos, com você, na minha cabeça, com você, suruba com você. E aí uma menina, eu não explanei isso, era uma menina, falou, oi, Letrux, o que que você pensa que é suruba? E aí eu achei essa pergunta hilária. E aí um menino gay, falou assim, olha, no diário, diário não, como é que é? Dicionário dos homossexuais.
Dicionário?
Dicionário homossexual, parece que existe.
O Pajubá?
É.
Ah, tem.
E aí tava escrito assim, suruba, como é que é? Cadê o celular? Mas estava escrito que suruba era acima de 5 pessoas.
Acima de 4?
Acima?
Eu também achei estranho. Eu falei para ele, nossa, que estranho. Até postei, mas eu botei. Aí porque ele bota que tem assim. A 2 é casamento tradicional, homenagem a trois. E tem homenagem a 4. Nunca ouvi.
Nunca ouvi.
Se 4 pessoas era... Para mim, 4 pessoas é a suruba, entendeu?
É, para mim, a partir
pra
de
4... Três já falava.
Não, 3 eu sempre falei homenagem a trois. Threesome. A partir pra de 4 eu chamava de suruba.
Gente, eu também.
Curioso, né, Brasil?
Né?
Mas 5, muita gente. Muita gente.
Mas eu não sei
dá.
Administrar 5 pessoas.
Não dá. Não dá.
É que não dá.
É muito.
Você tem que ter foco ali. Foca em 1 e 2 ali, e aí depois qualquer coisa troca. Não dá, gente, imagina.
Sim. Eu nunca
três
fiz.
É o número bom.
Nunca fiz
três,
pessoas.
Três é o número bom.
Eu acho que nem vou fazer. Vai ser muito difícil, entendeu? Eu tenho DDA, eu tenho déficit de atenção. Como vai ser? 5 pessoas? Gente, 5 pessoas não dá. Não dá.
Imagina 5 pirocas, você não tem nem onde o que fazer.
Não, não tem buraco.
Porque ela já pensa que são 5 boys, né?
Eu pensei, não. Mas eu preciso dizer que eu prefiro fazer eu, uma menina e um cara. Eu já mostrei assim que eu prefiro, que eu gosto.
Olha, gente, então
muito homem não dá.
Manda na DM, como que é o nome?
Não, é menina, isso é porque eu recebo tanta DM alucinada, que uma época na pandemia, nada pra fazer, eu fazia um programa, nos stories mesmo, chamado Tudo por DM. E aí eu lia no programa, alô galera dos stories, no programa Tudo por DM de hoje, eu li uma DM absurda. E tem muita DM absurda, é gente falando assim, Letrux, dona do meu cu, O dia que você me quiser, meu telefone é tal. E eu fico, gente, meu é assim. Deus. É o nível, meu telefone é tal, o dia que você me quiser.
Música.
Muito
música,
forte.
Tá vendo, né?
Muito Nossa. Forte.
Ali, cantora. Vocês estão vendo, isso, vocês vendo os bastidores do que a gente tá falando?
É, tá vendo.
Ela tá aqui pra exemplificar.
Que loucura, né? Que loucura, gente. E é menino e menina, e mensagens. Menino menos, os homens têm muito medo de mulher, né?
Então... Não, eu também
Mas
acho.
Mas bicha me manda muita DM assim, pra tipo brincar e contar uma história engraçada, não sei o quê. Mas outro dia eu recebi uma DM de um hétero assim, eu não recebi há meses um hétero. E eu fiquei assim, até mais eu mostro assim pro Didi, eu falo, gente, olha que hilário esse HT, Didi, risos. Aí ele ri.
Hoje em dia... A gente zoa hétero. Eu vejo hétero na balada. Gente, o que esse hétero tá fazendo aqui? Que perdido.
Ai, gente.
Tá assim. O mundo está assim.
Então eles têm medo de mandar DM, né? Mas esse HT me mandou. Achei hilário. Ele querendo... Ah, ele queria dizer que ele era afim de mim, sei lá. E aí o Instagram dele é fechado. Então ele falou, então segue aqui uma foto minha pra você ver quem eu sou.
Amo,
eu falei, nossa. E tava sem camisa. Eu falei, gente.
Mas eu nem
abri a mensagem, tá? Naquela pasta outras. Sim. Aí eu falei, gente, o que você responde? Bom. Não responde
não
nada.
Que.
Não responde,
não,
tem
que.
Não responde.
Não tenho o que falar.
Segue sua vida, meu filho.
Não, gente. Que delícia. Gente, então assim, eu vou só dar um recado. Cola na DM da Marcela, qualquer coisa, né? Ela tá se apaixonando pra semana. Quem sabe você não é o próximo sorteado ou sorteada.
Quem sabe?
E ela vai continuar o quadro da Letu, Letrux aí, tudo por DM.
Amo.
Tudo por DM.
Amo.
Letrux, obrigada.
Eu amei, mas eu amei muito... Eu queria só mandar um beijo. Agora eu vou dedicar esse programa para Maria Casadevall, para Daniela e para Magê, porque elas são o meu trio, assim, que a gente vai em quatro, né? Elas são o meu trio, que a gente sempre vai no seu show.
Ah, que amor!
E nós somos as pessoas que falam, nossa, elas estão drogadas. A gente nunca tá. A gente só tá pirando juntas, dançando até o chão. Maria dando espacate na balada.
Homenagem a Kátia. Amo quem vai ao show e dança como se ninguém estivesse olhando e se entrega.
A gente já foi, acho que em 3 shows seguidos, assim, sexta, sábado e domingo. A gente é Letrux, não, vamos.
Maravilhosa.
Juro.
Maravilhosa. Por favor, continuem dançando assim. Porque quando você tá no palco e vê esse núcleo, você fica, ai, que gostoso.
A gente vai estar lá.
Porque eu já vi show, gente, que gente sentada na primeira fileira, assim, show de teatro, a pessoa de braços cruzados, que quando acabava, não batia a palma.
Que nervoso!
Eu acho que é, não sei, acho que ganhou um convite, aí foi pra conferir, mas não tem nem educação, sabe? E eu sou uma cantora, eu não sou gatinha mistério, eu canto de olho aberto, eu fico olhando com a minha cara, eu olho pras pessoas, não sou gatinha mistério. E aí, eu vejo as pessoas, eu vejo a plateia, então quando você vê que a plateia tá com a cara de cu... É difícil, pode você fica com medo, não estão gostando.
Sim.
Então, quando você vê esse núcleo assim, dançando, alucinado, é tão bom, agradeço.
Ah, então vou ficar na frente de todo o seu show, pra gente dando beijo.
Gente.
Fica de sutiã,
com
dando
certeza.
A blusa.
Jogar calcinha, me aguarde. Você espera uma calcinha nesse palco.
Eu vou jogar
você
uma calcinha.
Você já recebeu uma calcinha? Porque aí a gente pode providenciar a cena primeira, igual. Como chama aquele cantor? Que é
o Vando.
O João Gomes. O Vando. A gente foi no João Gomes e.
Ah, o João Gomes também estão jogando calcinha. Sim,
a Marcela,
pegou,
no caso.
A gente jogou. A gente jogou uma calcinha pro João Gomes.
Marcela e Manoel vocês. Jogaram
gente,
calcinha.
Vocês, que figuras.
Juro.
Que
bom,
figuras.
A gente vai jogar pra você. No seu, então, no próximo, tá? Uma
amo,
calcinha flambisgoia.
Vamos. A calcinha vai ser nossa.
Ai, adoro.
Obrigada.
Obrigada,
foi incrível.
Ai, eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Vocês são hilárias, figuras maravilhosas,
ai,
curiosas. Obrigada por esse papo. Contei atrocidades, entendeu? Nossa, me expus, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, eu me entrego, tá no inferno, abraço capeta. Vai ficar aqui assim, eu não tenho nenhuma história, imagina, não tem. Você tá aqui, tem que contar tudo,
é,
né,
isso,
minha gente?
Tudo.
É isso. É a nossa divã. É a nossa... É, ai, eu amei. Ai, gente, eu não vou desligar.
Um beijo, gente.
Vai
agora no off.
A gente vai descobrir quem que é a atriz agora.
Atriz do AB. Posso contar. No off eu vou contar a atriz. Beijo, gente. Obrigada.
Beijo.